Obrigado, senhor presidente, senhor presidente, senhores senadores. Eu quero fazer uma avaliação sobre um tema que já foi abordado aqui pelo senador Mário Jucá e agora recentemente pelo senador Wellington. Eu reputo um assunto da maior importância, que é o balanço desses 15 anos de vigência da LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101/2000. Eu quero fazer o registro, presidente de Medeiros, de que eu presidia a Comissão de Constituição e Justiça naquela época, quando a discussão da LRF se processava. Era ministro do Planejamento o doutor Martos Tavares, um brasileiro de muito boa qualidade, que lamentavelmente deixou o serviço público, hoje dedica-se à atividade privada, mas prestou grandes serviços ao Brasil quando exerceu funções públicas, principalmente quando o Fernando Henrique foi presidente da República e ele exerceu o mandato, exerceu a função ou cargo de ministro de Planejamento. O idealizador da Lei de Responsabilidade Fiscal, é preciso que se faça aqui o devido registro, foi o doutor Martos Tavares, foi o ministro Martos Tavares, que lutou durante meses, semana a semana, pelo andamento, pelos ajustes, pelas correções e pela formulação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Presidente Zé Medeiros, eu fui prefeito e fui governador, e sei, por experiência vivida, que o administrador público passa por muitas provocações. Se é da índole do administrador a prática da correção, talvez nem houvesse necessidade da LRF, mas em cada cabeça uma sentença. Existem gestores corretos e gestores que são meio estróinas e que não são exatamente corretos no trato do recurso público. E a Lei de Responsabilidade Fiscal foi feita para colocar ordem numa desordem que estava posta e que tinha escalado ascendente. O que é que significa a Lei de Responsabilidade Fiscal? A moralização da atividade e das gestões públicas. É a normatização. Fazendo o quê? Por exemplo, limitando os gastos com pessoal. 50% da receita corrente líquida para a União, 60% para estados e municípios da receita corrente líquida. Passou disso, vem sanção. E as sanções estão previstas na lei. As sanções são para as unidades federadas, que se ultrapassarem esses limites, perdem a condição de receber as transferências correntes ou fazer convênios com quem quer que seja. Ou seja, antes da LRF, você podia chegar a limites inimagináveis de comprometimento da receita corrente líquida com pagamento de pessoal e deixava a maioria da população entregue à inexistência de recursos para fazer investimento na educação, na saúde, na infraestrutura, na assistência social. E quem era prejudicado era a população. Daí a LRF, que veio disciplinar o comprometimento de gastos com o pessoal na administração pública, porque existe muito gestor, tanto existia como existe, que adora dar emprego. Eu gosto. Agora, dá emprego quando pode pagar, quando há recurso público e necessidade de serviço para que o emprego seja oferecido. Essa matéria foi disciplinada pela LRF e o gestor público que atravessasse ou que ultrapassasse, no caso da União, 50%, no caso dos estados e municípios, 60%, ficava sujeito à perda do cargo, à inabilitação para o emprego público, à multa e até prisão. E os estados e municípios que transgredissem a Lei de Responsabilidade Fiscal ficavam impedidos de receber transferências voluntárias da União e de contratar operações de crédito. Isso vem vigorando para estados e municípios religiosamente. Outra coisa, era muito comum administrador público, prefeito, governador, que no último ano da administração, do seu mandato, exorbitava nas operações de crédito, fazia as famosas AROs, as antecipações de receita orçamentária e deixava a conta para ser paga por uma administração inteira a seguir. Isso pela LRF ficou disciplinado e proibido. O gestor público tem que, no último ano do seu mandato, o que tomar de compromisso tem que pagar até o último dia do seu mandato, sob pena de, se for o caso, ir até para a cadeia. Isso é um dos pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na questão da gestão, eu me lembro muito bem, Márcio Tavares se batia muito pela qualidade da gestão, obrigando os administradores, isso está no texto da lei, a divulgar relatórios e demonstrativos dos gastos, é a famosa transparência, bem como a incluir no orçamento chamado anexo de metas fiscais, com as metas de receitas, despesas, resultados nominal e primário, o montante da dívida pública e outros dados essenciais a um planejamento financeiro eficaz. Ou seja, prefeitos e governadores são obrigados a fazer o relatório, as metas. E tudo isso é feito. E quem não faz, se submete à sanção. Apenas a União não faz. A União não faz, e por que não faz é que nós estamos pagando o preço que estamos pagando. Os estados colocam nos seus orçamentos as suas previsões de quanto vão arrecadar, quanto vão gastar, quais são as suas metas fiscais, e colocado no orçamento é que ele tem que ser obrigado e a sanção acontece. No limite de endividamento, antes de entrar na apreciação do que está ocorrendo com a União, no limite de endividamento está escrito na Lei de Responsabilidade Fiscal que os estados podem tomar até duas vezes a sua receita corrente líquida. Os municípios podem tomar até 1,2 vezes a sua receita corrente líquida. No caso da União, o limite seria de 3,5 vezes a receita corrente líquida, mas este assunto, até hoje, não foi nem regulamentado, nem foi aprovado. Razão pela qual, por exemplo, em 2014, a União apresentou a meta de superávit primário de 100 bilhões de reais, para ser mais preciso, 99 bilhões de reais, 99 bilhões de reais, se comprometeu publicamente. Ao invés de um superávit para pagar juros, teve um déficit de 30 bilhões, que somado aos juros da dívida, que já chegam hoje a 2,4 trilhões de reais, ascenderia a 340 bilhões, ascendeu em 2014, há uma despesa de 340 bilhões. Anunciou um superávit de 100 bilhões. Ao invés de superávit, teve um déficit de 30 bilhões. E com os juros da dívida que acumulou, gastou 340 bilhões de reais sem recursos. O que aconteceu com o gestor federal? Absolutamente nada. Se um prefeito ou se um governador tivesse cometido desatino semelhante, estava na cadeia, estava com o terreno do quintal de sua casa salgado, estaria processado, porque não se regulamentou limite de endividamento para a União, sanções para gestor federal. Tudo isso acontece impunemente. Só que, na hora em que se faz este balanço, é preciso que se faça a avaliação sobre as lacunas que têm que ser preenchidas. E existem, há duas coisas. Primeiro de tudo, é preciso definir a falta de limite para o endividamento da União, porque esta falta de limite de endividamento, que está prevista 3,5 vezes a receita corrente líquida, é uma exigência do que está escrito nos artigos 48, inciso 14, e artigo 52, inciso 6º, da Constituição de 1988. E cabe a nós, eu acho que na hora em que se comemoram os 15 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, e diante de tudo o que está ocorrendo, presidente Zé Medeiros, o que nós estamos assistindo em função da não geração de superávit, sim um déficit, daquilo que o governo está gastando, da qualidade do gasto público, é que se produz a taxa de juros que está em 13,25%, taxa de juros que deprime a economia e que joga na lata do lixo a capacidade de gerar emprego, que gera a inquietação que o brasileiro é tomado hoje, gera a inquietação de que o brasileiro é tomado hoje pela perspectiva do desemprego, que é crescente, em função do não cumprimento da lei de responsabilidade fiscal pela União, por uma lacuna que existe e que tem que ser preenchida. Primeiro de tudo, quanto é que a União pode tomar de endividamento? Qual é o seu limite? Estado e município está regulamentado. A União não tem limite. Na hora em que se comemoram os 15 anos da LRF, da Lei Complementar 101 de 2000, é preciso que o Congresso acorde para essa realidade dura. E uma segunda, aquilo que está escrito na Lei de Responsabilidade Fiscal e nunca foi implementado, que é o Conselho de Gestão Fiscal. Eu vi hoje que o ministro Levy está pensando em acompanhar a qualidade do gasto público. Está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi aprovada, foi sancionada no ano 2000, o PT assumiu o governo logo em 2002. O PT não votou a Lei de Responsabilidade Fiscal, votou contra. E tinha a obrigação de, em tendo encontrado este diploma, votado e aprovado pela Câmara e pelo Senado, ter completado a obra, ter regulamentado a capacidade de endividamento da União e de ter criado o Conselho de Gestão Fiscal, que está previsto no artigo 67, e que existe para fiscalizar e acompanhar o gasto público. Aquilo que o ministro Levy está lembrando é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. E cabe a nós, na hora em que se registram os 15 anos de existência e de bons serviços prestados à sociedade brasileira da LRF, colocar esses dois itens na pauta prioritária do Congresso. Um, o estabelecimento dos limites de endividamento da União, para evitar que aconteça o que está ocorrendo agora pela irresponsabilidade da administração pública, da administração financeira, que está levando a que a União tome muito mais compromisso do que possa e, em consequência, tenha que elevar a taxa de juros como o único remédio para combater a inflação, que produz o efeito colateral terrível da depressão da economia e da geração do desemprego. É preciso que isso seja regulamentado em benefício da sociedade. O PT não votou a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas está no governo e tem a obrigação de proteger a sociedade, como tem. E espero que a intenção do ministro Levy seja ouvida, que implante o Conselho de Gestão Fiscal, que está previsto. Já poderia estar implantado há muitos anos, desde 2002, 2003, 2004, os governos do PT inteiros. E seguramente, se estivessem funcionando, a qualidade do gasto público não seria ruim como o é. E quem teria ganho seria o país. Estes, portanto, senhor presidente e senhores senadores, eram os registros que gostaria de fazer e os faço neste momento em que a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma ideia que surgiu, repito, quando eu era, no mandato anterior, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que foi sancionada no ano 2000, numa solenidade da qual me lembro bem, porque fui convidado e compus a mesa diretora da sanção. À época, presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e à época, ministro do Planejamento, doutor Marcos Tavares, um brasileiro de qualidade, que neste momento merece a homenagem que presto como cidadão e como brasileiro. Obrigado, presidente.
Parabéns pelo pronunciamento, senador Zé Agripino. Eu não tenho dúvida que esse é um dos assuntos mais sérios e as nossas mazelas, elas passam justamente por esse tema. A qualidade dos nossos gastos, a gestão fiscal, e hoje nós fazemos, tudo que fazemos é para pagar juro e tudo que fazemos é para pagar a dívida que já tem tamanho exorbitante, passa da casa dos trilhões. Então, eu não tenho dúvida que no momento em que o Brasil levar a sério e tiver o mesmo pensamento que Vossa Excelência está colocando aqui, esse país tomará outro rumo. Porque nós tivemos, inclusive, aqui no Congresso, uma CPI da dívida pública. Dali foram tiradas grandes lições e grandes esclarecimentos, que infelizmente não foram tocados para frente. Mas, inclusive, na época se falou que boa parte dessa dívida, se nós tivéssemos uma boa gestão, nem teríamos que pagar, porque ela foi, inclusive, prescrita, mas o certo é que estamos aí. E essa dívida cada vez se acumula mais, é juro sobre juro, e nós precisamos, com certeza, como país, mudar essa forma de pensar. E eu não tenho dúvida, apesar que eu acho difícil que algum governo vá sancionar a regulamentação dessa lei. Agora, seria imprescindível, porque é inconcebível que um prefeito vá para a cadeia por tomar uma medida e que, num pensamento de isonomia entre as outras esferas da federação, o presidente não responda pelo mesmo ato. É a mesma coisa que está acontecendo na legislação eleitoral, em que alguns são mais, falando aqui o princípio da igualdade, parece que nós temos uns mais iguais que os outros, porque na esfera federal, um candidato a presidente, eu não estou falando só da presidente Dilma aqui, mas um candidato a presidente, ele pode quase tudo. Um vereador, um prefeito e até o governador, a gente vê ser caçado aí pelos mais banais motivos. E nós precisamos avançar isso, que não podemos conceber que no Estado Democrático de Direito a gente possa ter essas discrepâncias. Mas parabéns pelo seu pronunciamento e Vossa Excelência, com a sabedoria que tem e a experiência acumulada nessa casa, sempre traz aqui uma contribuição imensa para a República Brasileira.
Obrigado, presidente Zé Medeiros. E como Vossa Excelência me aparteou, foi uma parte honrosa da presidência, eu queria só fazer um complemento. Os órgãos que se encarregam de fazer a fiscalização das contas de estados, municípios e da União são os tribunais de contas da União, dos estados e dos municípios. Veja, mesmo diante de duas lacunas, de não estar disciplinado o limite de endividamento federal quando estadual e municipal o está, e sem o Conselho Gestor estar já disciplinado ou está implementado, porque na lei ele já consta, o que ele não está é implementado, porque os governos de 2002 para cá não se interessaram. Mas o Tribunal de Contas da União, com base no artigo 36 da Lei 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbe que bancos que têm o controle de uma esfera de poder emprestem a esta esfera de poder, com base neste artigo 36 da LRF, é que o Tribunal de Contas da União está questionando as pedaladas fiscais que o governo central praticou e está analisando estas contas e com a perspectiva de, amparado no artigo da lei, aplicar sanções. Mesmo sem estas regulamentações, os tribunais de contas dos municípios, dos estados e, no caso, da União, têm, de forma exemplar, desempenhado o papel de não existe lei se ela não for cumprida. E o cumprimento da lei existe na medida em que, se ela não for cumprida, haver a sanção. E a sanção é imposta pelos tribunais de contas, que têm feito um trabalho esmerado no sentido de fazer com que uma lei que existe e que é boa para o país seja cumprida. E, neste momento, o Tribunal de Contas da União está analisando uma questão à luz do interesse da sociedade e, se verificar que houve culpa ou dolo por parte da União nas pedaladas fiscais, o Tribunal de Contas da União, que é um órgão auxiliar do Parlamento Nacional, vai nos apontar os caminhos. Mas, de qualquer maneira, aqui fica a minha lembrança e o meu alerta para a necessidade de quem é governo hoje, amanhã é oposição, quem é oposição hoje pode ser governo amanhã. Estabelecemos os limites de endividamento da União para evitar que aconteça o que está ocorrendo agora. Nós estamos com um problema seríssimo de taxa de juros estratosférica, de inflação fora de controle e de perda de postos de trabalho, tudo por conta de uma dívida interna que chega a 2,4 trilhões de reais, que foge a tudo o que se possa considerar razoável em matéria de administração pública. Aqui fica, portanto, o meu alerta e os meus cumprimentos renovados àqueles que tiveram, no passado, a feliz ideia de elaborar, batalhar e aprovar a lei de responsabilidade fiscal. Obrigado, presidente.